Eu acho que é um tema relevante. E a ideia é que eu faça uma rápida apresentação justamente sobre o conceito de inovação e suas tendências atuais, né? Coisa de 25 minutos, mais ou menos, e aí a gente abre espaço para alguns questionamentos, algumas discussões, sobretudo se vocês quiserem trazer experiências de vocês ou dúvidas com relação à aplicação dessa discussão no âmbito municipal. Só para me situar um pouco, vocês todos são de fora de Brasília? Sim? Todos são de gestão municipal, então. Não tem ninguém aqui de Brasília. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em inovação, o que vem à cabeça de vocês? Fecha o olho aí, para pensar. Inovação, tecnologia, o que mais? Pensar fora da caixinha, ótimo também. Algo mais? Hã? Mudança, perfeito. Quando a gente pensa em inovação no setor público, né, tem uma certa desconfiança, né? No setor público, inova, e ainda mais no Brasil, há uma certa vinculação natural ou uma associação natural à tecnologia, ao setor privado, como se a gente não precisasse ou a gente não fosse obrigado também a inovar. E é justamente diante desse dilema ou dessa necessidade de mostrar que o setor público inova, que a gestão municipal, estadual e o governo federal vem inovando nos últimos anos, mas a gente precisa entender melhor esse processo, que nós lá no IPEA e na rede de inovação lançamos, organizamos e lançamos esse livro, que está disponível no portal. Não é o livro que vocês receberam, esse outro livro que vocês receberam é outro livro que eu lancei há pouco tempo, lancei mês passado, e aproveitei que vai ter gente do Brasil inteiro aqui para distribuir. É um livro sobre coordenação governamental. Mas esse livro a gente lançou um pouco mais de um ano atrás, justamente para explicar o que é inovação no setor público e por que a gente tem que discutir inovação no setor público. Eu vou passar por isso rapidamente hoje. Então, quem tiver interesse, no site do IPEA, no portal do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, todos os capítulos e o livro estão disponíveis para download. Então, eu recomendo que vocês o façam. Então, o que é inovação em si? Normalmente, quando a gente pensa em inovação, a gente associa a tecnologia ou a qualquer tecnologia que tenha um alto valor agregado ou tenha muito investimento em pesquisa. Medicamentos, energia solar, computação, a gente sempre associa ao nosso smartphone, né? Mas inovação é mais que isso. E por ser mais que isso, a gente tem que dar um passo atrás e pensar de uma forma minimalista. O que não seria inovação? Né? O que é mínimo que não é considerado inovação? Então, o Fórum de Inovação da FGV criou uma fórmula para explicar como é que a gente separa o que é e o que não é inovação. Né? Então, a inovação, minimamente, é uma ideia, né? E isso é importante reforçar, que a gente sempre, se vocês colocarem inovação no Google, vai aparecer uma lâmpada, vai aparecer ideia, vai aparecer o quê? O espaço de criatividade. A ideia é um elemento importante, mas ela não é a inovação. Para se tornar inovação, ela tem que ser implementada, pressupõe ação. Minutos atrás, tinha um prefeito aqui, no painel anterior que eu peguei no finalzinho, e ele comentou, né, que a inovação na gestão municipal, para ele, era estratégia, recursos e pessoas. Né? Ou seja, é construção de capacidade para tornar a ideia uma inovação, gerar resultado. A gente costuma dizer que a ideia é a pessoa física, a inovação é a pessoa jurídica. E se o mais fácil, o que vocês acham, pessoal? É ter ideia ou é inovar? Inovar é mais fácil, mas inovar não pressupõe a ideia de construir ideia, né? Sabe quantas ideias, quantas startups, empresas nascentes, ou quantas ideias são pré-estabelecidas no Vale do Silício, que é o locus de inovação do mundo, lá na Califórnia? E aí o cara tem uma boa ideia, ele cria uma startup, que é uma empresa emergente, nascente, né? Como o Uber foi o momento, Facebook, etc. Era uma boa ideia, né? E eles precisavam criar um modelo de negócio e implementar. Sabe qual o percentual de ideia ou de startup no Vale do Silício que não se torna inovação? Percentual. 90%, pessoal. Então, 90% das boas ideias no locus de inovação no mundo não dão certo. Imagine no setor público. O desafio é muito grande. Então, o nosso desafio principal como gestores públicos é entender como é que a gente constrói capacidade de inovar, como é que a gente implementa essas boas ideias para gerar resultado. E qual é o resultado em termos de inovação no setor privado? Como é que uma empresa é considerada inovadora? O que sustenta, o que motiva uma empresa privada? Lucro, competitividade, né? E no setor público, pessoal? Vocês são movidos só pelo lucro? Se vocês fossem gestor de empresa pública? Não. Vocês têm outros valores que são, né? Qualidade do serviço, legitimidade, apoio da população, transparência, eficácia. Então, os valores da inovação no setor público são muito mais complexos, né? E vão demandar dos gestores, de vocês, um olhar muito mais ampliado, né? Uma comunicação, uma boa comunicação para legitimar e validar e angariar apoio também para o que você está fazendo, né? Por isso que o nosso esforço agora, lá no IPEA e na rede de inovação, é esse próximo livro que a gente lança em maio agora, que é focado em casos de inovação no setor público e analisando como é que se superou o mito da ideia, ou seja, só a ideia não é suficiente. Como é que eles conseguiram implementar política pública e política de gestão a partir de métodos de inovação? Então, a gente tem aplicação de design thinking, aplicação de métodos ágeis, gamificação. Vocês viram ali, tem um laboratório, tem um stand da Lego ali, onde eles usam um pouco de gamificação para a política educacional, né? Gamificação, laboratórios de inovação e etc. Então, daqui a uns 3-4 semanas, esse livro vai ser lançado, que é um esforço colaborativo também de enfatizar nos casos brasileiros, e tem muitos casos municipais também pelo Brasil, né, de como é que os municípios construíram, conseguiram inovar na área social, por exemplo, na área de gestão e até de infraestrutura. E por que a gente inova, pessoal? Por que a gente precisa inovar no setor público? Se a gente não vai ser extinto como uma empresa precisa, senão ela não sobrevive. A gente precisa inovar porque a sociedade muda. E quanto mais ela muda, mais ela tem novas demandas, né? A gente vive na era da informação, onde as pessoas têm acesso à informação e estão constantemente controlando o nosso dia a dia, né? Então, a era da informação é tanto uma pressão por inovar, como uma tendência também, porque quando você desenha ou tenta construir um processo inovador, você tem que estar atento à transparência, à da publicidade e assim por diante. Mudanças demográficas da população. Eu gosto muito dessa imagem dos velhinhos malhando, né? Se vocês lembrarem, há uns 20 anos atrás, por exemplo, eu morava aqui em Brasília, numa região de classe média, e quando adolescente, os equipamentos públicos de esporte nesse bairro, que é um bairro residencial, era barra e paralela. Por quê? Porque era um bairro onde eram servidores públicos que tinham filhos, né? Passados 20, 25 anos, esse bairro agora é um bairro de quê? De avós, né? De aposentados, né? Então, o que era bar virou drogazil, virou drogaria. E o que era barra e paralela virou o quê? Aquelas maquininhas. Já viram aquelas maquininhas que ficam, aqueles equipamentos? Então, é o Estado dando uma resposta diferente para uma realidade distinta, né? Isso pressiona a gente a inovar. E também a questão dos wicked problems, que são problemas complexos, transversais, que fazem com que as respostas tradicionais que a gente imaginava ter no setor público não mais são suficientes para lidar com esses problemas complexos. A realidade dos municípios, a grande maioria dos municípios hoje, tem que lidar com o crack. O crack é um típico wicked problem. A simples repressão ao crack não é suficiente para resolver o problema. Às vezes até agrava. Então, a gente tem que pensar formas diferentes para atuar, dada a complexidade de alguns problemas sociais, culturais, políticos e econômicos, né, que o governo enfrenta. Uma outra justificativa para a inovação é que o período de reformas, pessoal, aquelas ondas de nova gestão pública, grandes reformas administrativas, já está superada há mais de 20 anos no mundo. Por quê? Porque há um certo consenso de que fazer reforma tem um custo muito alto. Vocês chegam para ser prefeito do município, até vocês tomarem pé da situação e desenharem um processo de reforma, já deu 2 anos. vocês vão implementar no terceiro para ter resultado no quarto ano eleitoral? Não faz sentido algum. Né? E quando você propõe uma reforma, vê o caso da reforma da Previdência, a necessidade de uma demanda, a pressão por ela. Então, o mundo, nesse século, tem caminhado muito mais por pequenas melhorias. Por que eu vou fazer uma grande reforma administrativa se eu posso digitalizar esse serviço e isso pode ser aplicado a várias minhas secretarias? Né? Em vez de gastar muito esforço em reformas que têm um custo muito alto e resultado muito aquém do planejado, os governos têm caminhado para pequenas melhorias. Na prática, inovação. Ainda tem que fazer a gestão do plano anual do governo anterior, ainda tem isso. Então, o setor público inova em diversos setores, seja investindo em ciência e tecnologia, FINEP, Fundo de Amparo à Pesquisa, CNPq, Embrapa, seja na área de compras, seja comprando ou ditando padrões de mercado, né? As agências reguladoras, orçamento participativo, criação de laboratórios de inovação, mas o principal é inovar nos serviços públicos, nas políticas públicas, porque essa é a grande maioria do nosso esforço dentro do governo municipal, estadual e também federal. Então, esse olhar ampliado para o papel do Estado, ele reconhece o quê? Que o Estado ele cria condições positivas ou negativas para a inovação. Por exemplo, a burocracia é algo positivo, papelada, excesso de regras, é algo que ajuda ou atrapalha a inovação? Ela atrapalha, ela cria restrição à inovação. Mas se você tem uma política favorável à inovação, cria, por exemplo, um espaço, os estados têm feito muito isso, centros de tecnologia, né, para incentivar a startup, ele está criando condições, catalisando processos inovadores também, com programas de apoio ao mercado, e o foco principal nosso, que é o Estado como agente, o setor público como agente da inovação. E quais seriam essas tendências inovadoras nos últimos anos? O que o mundo tem feito? Né, e quem tem interesse, tem um observatório da OCDE, chamado OPSI. Né, em inglês, mas não é muito difícil, não, acho que tem casos em espanhol também. Mas o observatório da OCDE traz casos, e vocês podem clicar no filtro lá e colocar governo municipal. Ah, eu quero ver o que o governo municipal tem feito na área da saúde. Aí vão ter casos de sucesso pelo mundo dos governos municipais. Então, de vez em quando, eu vou nesse observatório para buscar essas tendências, né? Então, quando a gente olha para o panorama de inovação, ele é muito amplo e ele vai se aumentando a cada dia. Né? Mas o que há de convergência quando a gente fala de inovação na administração pública? A primeira delas, pessoal, é uma tendência e, ao mesmo tempo, um pressuposto. Ninguém faz nada sozinho. A gente tem diversos estudos no livro que a gente lançou ano passado e no livro que a gente está lançando agora. Não existe um caso de inovação que foi feito por uma pessoa ou por um departamento. Cocriação é a palavra do dia, colaboração. Ela não precisa ser 100% ou dividida igual, mas minimamente ganhar apoio, trabalhar em parceria e etc. é uma tendência porque, como eu mencionei anteriormente, inovação não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica. Então, ela pressupõe mais de um. Então, constituição de rede. Rede, como vocês estão aqui, né? Participando da marcha, fazendo networking, tendo contatos, né? Assim que vocês têm contatos com práticas que vão acontecendo em municípios semelhantes, que podem ser replicadas na realidade de vocês. Uma segunda forma muito interessante é a ideia da inovação aberta. Tá? Procurar buscar engajar a população ou servidores, tem muitas iniciativas interessantes que fazem desafio aos servidores para ter boas ideias. O Fábio comentou que ter boa ideia é difícil. Né? Se ter boa ideia é difícil, a gente de vez em quando tem boas ideias, ou tem dificuldade de ter boas ideias, mas a gente tem uma equipe de 70, 80 pessoas, muitas vezes as pessoas ficam quietinhas no canto, mas pode ser super criativa, né? E a gente deixa de aproveitar esse processo. Então, desde estratégias macro de municípios grandes, ou de estados, até do governo federal, de fazer plataformas para apresentação de boas ideias, mas até iniciativas pequenas, em pequenas secretarias, na Câmara Municipal, etc., de fazer desafio da boa ideia. E aí as pessoas próprias vão elegendo, os próprios servidores elegem quais são as melhores ideias, implementam ou iniciam o processo de implementação. Lembrando que aquela ideia não necessariamente vai ser o resultado da política pública. Na verdade, ela vai iniciar o processo. Na medida que ela foi implementada, ela vai se ajustando. Né? Ela vai se adaptando às capacidades de implementação do órgão. Né? Mas é uma tendência, hackathons, etc., mas isso pode ser feito de uma maneira... Tem um caso muito interessante, bastante simples, na Universidade do Nordeste, que eles fizeram e quase foi premiado aqui na ENAP, que eu gostei muito, que eles conseguiram fazer um desafio de ideias nessa universidade. Quem conhece a universidade pública sabe a dificuldade de engajar e motivar servidores e alunos, né? E eles fizeram essa iniciativa, dei a boa ideia para a universidade, e eles angariaram mais de 1.000 ideias, né? E conseguiram implementar várias delas, né? Um escritório de projetos, né? Mas o mais interessante dessa iniciativa foi conseguir fazer com que 1.000 pessoas fossem envolvidas no processo e se envolvessem e participassem do processo. Gamificação, eu mencionei o caso do Lego aqui, também tem sido uma tendência. Nesse livro, a gente tem dois casos, um jogo da regulação, que é da Anvisa, e um outro jogo da família paranaense, que é um jogo feito, entregue nos CRAS, né, nos Centros de Referência de Assistência Social, para as famílias, como uma forma de aumentar o conhecimento da família sobre os seus direitos de benefícios, né? Então, você usa a lógica de gamificação para passar política pública, para acessar determinados segmentos. Isso é muito importante, principalmente, pessoal, para idoso, tá? Que fica muito tempo em casa e não tem socialização. Isso tem consequência para a saúde dele e também para os jovens. Então, gamificação no ensino médio é uma tendência internacional, porque você tem que competir com jogos eletrônicos, senão você pode colocar conteúdo nesses jogos para fazer com que os alunos estudem mais. Aí, pronto, já tá aqui implementando a inovação. Onde é que é?
Santana do Deserto.
Santana do Deserto? Onde é, qual estado?
É Minas Gerais.
Ah, Minas Gerais. Depois você me mostra para eu dar uma olhada. Outra tendência, ciências comportamentais. O que é isso, pessoal? Vocês ouviram falar do nudge? Que é uma forma de você repensar o desenho de política pública. Vou dar um exemplo. Uma prefeitura da Inglaterra, e está sendo implicado muito aqui no governo federal também, e em alguns municípios, a prefeitura da Inglaterra mandava uma carta para os inadimplentes do IPTU. E aí botava o logo, aquele jeito que a gente gosta de fazer, a gente burocrata gosta de fazer, né? Bota o logo para dar autoridade, e aí escrevia a carta. Na 35ª linha estava dizendo, você tem que pagar o que você está devendo. Pessoal, quem está devendo sabe. Quem abria a carta? Ninguém nem abria a carta quando recebia a carta. Né? O que, que eles fizeram? Eles fizeram a carta, quando o cara abria, tinha só uma informação. Você está devendo o IPTU, 95% dos seus vizinhos não. O que, que eles fazem? Eles vão provocar um outro pensamento na cabeça do cidadão, né? E vão provocar o quê? Um sentimento de comprometimento e tal. E aí as taxas de inadimplência baixaram bastante, né? De uma forma bem mais objetiva do tratamento de uma política pública de cobrança, por exemplo. Compras públicas, pessoal. Compras públicas é muito importante por duas razões. Primeiro, que a gente sempre precisa gastar menos, né? Então, inovar na forma que a gente gasta. Então, tem vários casos de compras online. O governo federal inaugurou agora o TaxGov, que é uma forma de você fazer uma... É o Uber do serviço público. Quando a gente desloca aqui, a gente pega o TaxGov. Mas as compras também é uma tendência importante, porque a gente pode ditar padrões de comportamento. A gente pode fazer política pública inovando nas compras. Por exemplo, valorizando o pequeno agricultor, fazendo compras sustentáveis, né? Então, você usa o poder de compra do município, do estado, do governo federal, para induzir comportamentos de produção. E por que a prefeitura é tão importante nas compras? Quem mais compra no município de vocês, pessoal? Normalmente é a prefeitura. Se não tiver uma grande empresa lá, não tiver uma Petrobras da vida, normalmente quem mais compra nos municípios é a prefeitura. Quem mais compra no estado, aqui no Distrito Federal, é o GDF. Quem mais compra no país é a União. Então, a gente pode usar esse poder de barganha, esse poder de escala, para fazer melhores compras e gastar menos, né? Ou ser mais eficiente nas compras. Um tema que provavelmente deve estar perpassando aqui o debate de você, da ideia de cidades inteligentes, né? Algumas cidades conseguem integrar projetos e serviços, né? Uma forma, utilizando principalmente tecnologia.